Sossega a tua mente e tenta escutar o que te rodeia. É o som da máquina que aprende a sonhar. Um coração feito de cabos que pulsa em repetição. E é aqui que começa a história da eletrónica, na procura de um futuro que ainda não tinha nome. A música eletrónica não nasceu na pista de dança. Nasceu nos laboratórios, nas fábricas de som, nos estúdios escondidos, onde uns poucos visionários experimentavam ligar o humano ao mecânico. E o resultado foi isto: um som que não envelhece, porque nunca nasceu velho. Comecemos então pelo início. Antes das multidões dançarem juntas na pista de dança, antes das batidas repetitivas incendiarem corpos na madrugada, antes dos lasers, antes de se falar de techno, trance ou house, houve silêncio? Sim, mas também houve quem quisesse quebrar esse silêncio de uma forma disruptiva. Nos anos 60, houve uma mulher num estúdio em Londres que ousou fazer o impossível. O seu nome era Delia Derbyshire e foi ela quem mostrou ao mundo que o som podia ser esculpido como argila. Na BBC Radiophonic Workshop, Delia pegou em fitas magnéticas, osciladores, ruídos de laboratório e fez nascer melodias que não vinham de nenhum instrumento. Com as mãos, cortava e colava fragmentos de som como quem costura tecido. Transformou ciência em arte, matemática em emoção, e assim mostrou ao mundo que a música podia ser feita de pura eletricidade. Foi ela quem deu forma à icónica abertura de Doctor Who em 1963, criando uma melodia futurista impossível de executar em qualquer instrumento tradicional. Mas mais do que isso, foi ela quem abriu a porta e provou que a eletrónica podia ser música, quando ainda ninguém ousava chamar-lhe assim. Ela foi a primeira mulher a manipular o som eletrónico em estúdio como matéria-prima. Na sua época, chamaram-lhe excêntrica. Hoje, sabemos que era visionária. O seu trabalho foi invisível durante décadas, mas a sua influência atravessou gerações inteiras. Podemos dizer que cada batida eletrónica que hoje ouvimos carrega um pouco do seu fantasma, uma centelha da sua coragem. Porque tudo o que vamos ouvir neste episódio, do krautrock às raves, do techno de Detroit ao trance no Alentejo, nasce, de algum modo, desse gesto inicial: acreditar que a máquina também pode cantar. É com ela que começamos esta viagem. Porque sem Delia não havia espelho, não havia sequer reflexo.
Thank you.
Depois de Dília, a eletrónica deixou de ser apenas ciência e tornou-se viagem. Na Alemanha, nos anos 70, quatro homens vestidos de engenheiros inventaram um som minimalista, maquinal, mas de uma beleza cristalina. Chamavam-se Kraftwerk. Com Autobahn, criaram música para a estrada, repetitiva, hipnótica, infinita como o asfalto. A partir daí, o som das máquinas passou a ser também o som do movimento. Poucos anos depois, em 1977, em Munique, Giorgio Moroder unia-se a Donna Summer. I Feel Love foi o primeiro êxito pop feito inteiramente com sintetizadores. Um êxtase maquínico que deixou David Bowie e Brian Eno boquiabertos. A disco ganhou um coração eletrónico e o futuro estava escrito. Enquanto isso, em Chicago, Frankie Knuckles inventava a house music. Com baterias eletrónicas e samples, criava batidas que não eram só para dançar, eram para se reconhecer. O Warehouse, o clube onde tocava, tornou-se refúgio para a comunidade negra e queer. Naquelas noites, a máquina tornava-se humana.
Thank you. Lord my soul to take.
Jamie, it's time to tell my people the truth. It's time to tell them the revelation of my second coming. Have them understand.
Os anos 70 foram o nascimento, os anos 80 foram a expansão. A década em que a eletrónica deixou de ser laboratório e passou a ser paisagem sonora global. De repente, as máquinas deixaram de estar escondidas em estúdios, passaram a estar no palco, no rádio, nas pistas de dança. E a juventude inteira aprendeu uma nova gramática emocional feita de sintetizadores, drum machines e ecos artificiais. Em Manchester, os New Order deram um passo que parecia impossível. Fundiram a herança pós-punk da banda Joy Division com a pulsação das pistas de dança. O resultado foi Blue Monday, o single de 12 polegadas mais vendido da história. Uma batida que não para nunca, fria e quente ao mesmo tempo, industrial, mas profundamente humana. No mesmo espírito, Depeche Mode criaram uma estética sombria, sensual, carregada de melancolia eletrónica. Canções como Everybody Counts mostraram que a eletrónica não servia apenas para fazer dançar, mas também para fazer pensar e sentir. Era música que falava de silêncio, solidão e desejo, mas sempre envolta num casulo de sintetizadores que pareciam respirar connosco. E se os ingleses traduziam o urbano e o íntimo, em França, Jean-Michel Jarre transformava o sintetizador em espetáculo. Concertos gigantescos, luzes, lasers, multidões a olhar para os céus como se fossem testemunhas de uma revolução tecnológica. Com Oxygen, a música eletrónica ganhou escala cósmica. Mas a eletrónica não era apenas luz e festa, era também sonho. Nos anos 80, provava-se infinita. Podia ser pop, podia ser espiritual, podia ser cinema, podia ser revolução. Milhares de pessoas reuniam-se para ver não guitarras, mas cabos e teclados a iluminar o céu. Era a prova de que a eletrónica também podia ser épica, espiritual, monumental. Vamos ouvir. Enquanto a Europa explorava o lado pop e monumental, nos Estados Unidos nascia uma revolução subterrânea, algo mais cru. Em Detroit, uma cidade que perdera o seu esplendor industrial, jovens como Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson pegaram nos restos das fábricas, máquinas, ruídos, ecos metálicos e, juntamente com a herança do funk, do soul e dos Kraftwerk, criaram algo novo, o techno. Som futurista, maquinal, mas com alma. Chamavam-lhe a música da cidade que já não existe. O som da ruína transformado em promessa, mas era também a música da sobrevivência. Era a batida de uma cidade que se reinventava. Strings of Life, de Derrick May, é talvez o hino desse tempo. Uma música que não fala, mas que grita liberdade. Que não canta, mas que chora e dança ao mesmo tempo. Já em Chicago, a música house florescia, cada vez mais ligada às ruas, ao corpo, ao suor. A eletrónica deixava de ser apenas espetáculo. Era comunidade, libertação, protesto e êxtase. E desta fusão de dor, festa, ruína e esperança, nascia algo imenso. A certeza de que a eletrónica podia ser tanto política como espiritual. Uma música do corpo e do futuro. We'll be right back.
Good life.
Portugal, anos 90. Um país a meio caminho entre o passado e o futuro. A democracia ainda jovem, a Europa a abrir fronteiras e, de repente, um sopro diferente chegava pelo vento do Atlântico. Era a música eletrónica. Primeiro vinda em cassetes contrabandeadas, depois em DJs estrangeiros que aterravam em Lisboa, no Porto, no Algarve, mas foi sobretudo no Sul, nas praias escondidas do Alentejo, que algo mágico aconteceu. As raves. Sem publicidade, sem redes sociais, apenas o boca a boca. Carros alinhados em estradas de terra batida, mochilas com água, fruta, olhos brilhantes de expectativa. E depois, de madrugada, o choque. O som grave, repetitivo, infinito. Surgiam de forma orgânica, mas nem por isso desorganizadas. Estas festas chegaram a acontecer em locais classificados como Património Mundial da Unesco. Era um ritual. Não havia palco nem plateia. Todos eram parte da mesma tribo, dançando em círculo, horas e horas sem parar. No meio da poeira, do mar ao longe, da lua que parecia acompanhar as batidas. O documentário Paraíso, de David Mota, mostra bem essa atmosfera. Numa altura em que as discotecas fechavam obrigatoriamente às 4 da manhã, o que mais se podia fazer? Uma Raven Party, como lhe chamou José Rodrigues dos Santos, numa reportagem de 1992.
A vida noturna dos portugueses, já veio dizer há pouco, está a ser agitada por uma novidade. São as Raven Parties, que nasceram na Grã-Bretanha e que estão a ter um grande êxito em Portugal. São festas semi-secretas, muitas vezes ilegais, porque se prolongam depois das 4 da manhã. Paulo Bastos participou numa dessas ilegalidades em Aveiro e conta que foi uma noite cheia de excessos.
Com excessos ou não, o certo é que um país discreto, quase esquecido na Europa, se transformou subitamente em destino secreto para ravers de todo o mundo. Ingleses, alemães, holandeses, portugueses, todos unidos por uma língua sem palavras. O som repetitivo que parecia abrir portas dentro da mente. As raves em Portugal eram proibidas, mas inevitáveis. Um grito de liberdade que atravessava a noite e nos fazia acreditar que outro mundo era possível, mesmo que só por algumas horas. E as músicas desse tempo tornaram-se mitos, como o So Get Up ou o Dance With Me, do DJ Vibe, produzido por o Rui da Silva sob o nome dos Underground Sound of Lisbon. Mas também temos que falar do techno implacável dos Underworld, com Born Sleepy, que incendiava multidões e se tornaria hino de uma geração inteira depois de Trainspotting. Era o som de uma época, um país no limite do continente que, por uma década, foi centro de um mundo invisível. Um mundo onde a noite não tinha fim. O techno, o trance, o drum and bass fizeram de Portugal um paraíso inesperado. Era liberdade, era fuga, era uma nova espiritualidade e trouxe-nos músicas que vão ficar para sempre tatuadas no nosso bater do coração. Vê só se a última música deste bloco de 1992 não é o espelho disso. Annihilating Rhythm. We'll be right back. O mundo mudou. O que antes era segredo, hoje é paisagem. O que antes era rebelião, hoje é festival. A música eletrónica deixou de ser subterrânea e tornou-se universal. Hoje, em qualquer cidade do mundo, há clubes onde DJs conduzem multidões com a precisão de maestros invisíveis. Berlim, com o mítico Berghain, tornou-se o Vaticano do Tecno. Barcelona recebe todos os anos o Sonar, onde a eletrónica se mistura com a arte e a ciência. E Portugal também encontrou o seu lugar, do Lisbon ao Brunch Eletrónico ou ao Boom Festival. E antigamente em discotecas como o Alcantramar, o Kremlin, em Lisboa, o Indústria, o Amnésia, o Aniki Bobó e o Roxy no Porto, mostramos que somos também uma parte mesmo muito relevante deste mapa global. Do laboratório de Delia Derbyshire, às raves no Alentejo, das fábricas de Detroit aos festivais em todo o planeta, a eletrónica é hoje uma linguagem comum, uma língua feita de batidas, ecos, loops e silêncios. E talvez a sua maior força esteja no paradoxo. É música feita por máquinas, mas que nos devolve sempre aquilo que temos de mais humano. O desejo de dançar, de nos perdermos, de pertencermos a algo maior do que nós. Quando as batidas param, o que fica é o silêncio. Mas dentro desse silêncio há sempre um eco. O eco da primeira vez que alguém acreditou que a eletricidade podia ser música. O eco de noites infinitas, de corpos em movimento, de olhares cúmplices no meio da escuridão. A eletrónica não é apenas uma história de música. É uma história de comunidades, de resistência, de futuro. Uma história que começou em fita magnética, passou pelo asfalto da autoestrada e acabou nas praias portuguesas dançando até o sol nascer. E talvez, daqui a 100 anos, alguém volte a ouvir essas batidas e sorria, porque entenderá o que nós já sabemos, que quando a música eletrónica nos toca, é como abrir uma porta invisível. Do outro lado, há sempre um paraíso. Obrigada por estares aí. Até ao próximo episódio, segunda-feira, às 9 da noite, em esradio.pt. Through the Looking Glass.
Um programa de Joana Frade.